Qual será o papel do vendedor no mundo onde a inteligência artificial já desempenha algumas tarefas de forma mais eficiente e produtiva? O que o Brasil pode aprender dos Estados Unidos em termos de hiperpersonalização na experiência do shopper? E quais foram alguns insights da NRF, maior feira de inovação do varejo do mundo? Essas são algumas das perguntas que iremos abordar hoje neste episódio especial do Metanoia Lab, um episódio em que estamos fazendo um experimento de trazer, às vezes, especialistas sobre temas diversos para complementar também a minha visão do mundo, do mercado e dos negócios. E hoje temos um grande convidado, ao qual iremos dar as boas-vindas já, é o Paulo Conigero, uma das maiores referências em social selling e vendas digitais do varejo. Ele tem quase 20 anos de experiência em gestão de empresa de varejo, atua em grandes marcas e corporações como C&A, Via Uno, Burberry, Coach, Farfetch e hoje uma das principais palestrantes e treinadores de varejo no Brasil. E é criador também da metodologia Personal Shopper. Mas antes de falarmos com Paulo, eu queria lembrar que aqui, no Metanoia Lab, eu sou André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! E também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com a Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo, é pelo meu site andreaiorio.com. Te vejo lá se você tiver interesse em palestras para sua empresa ou até meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. E agora vamos para o nosso papo com o Paulo. Paulo, muito, muito feliz por te ter aqui no Metanoia Lab, muito feliz por você estar aqui conosco e queria já logo começar com a NRF, a maior feira de inovação no varejo do mundo. Você participou, você estava em Nova York pegando aquele gelo, não é que ninguém merece em janeiro, mas foi por uma boa causa, né, Paulo? Você cobriu o evento para todo mundo, acompanhar um pouquinho das maiores tendências no varejo. E queria começar por aí. Não só do frio, mas realmente de quais são as principais tendências no varejo e de como foi, de forma geral, a experiência. Então, bem-vindo, Paulo, aqui para o Metanoia Lab.
Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. NRF foi fria. mas só fria de temperatura.
Exato.
Foi uma das questões mais visitadas, com maior número de patrocinadores, e a delegação brasileira era a segunda maior. Então, para o Brasil, não foi nada frio, estava bem quente lá dentro pelos brasileiros, pela animação dos brasileiros. Mas quando a gente fala em tendência, obviamente, a gente tem um mar de tendências dentro da, não só da feira, né, onde estão os expositores, mas com todos os speakers, as empresas que estão falando. Então, tem muita coisa para ver. Eu sempre observo no varejo, que é o meu foco de trabalho, cliente, a experiência e jornada do cliente.
Sim.
A maior tendência, com certeza, foi inteligência artificial. A grande tendência de todos os speakers, 70%, 80% dos speakers falavam sobre inteligência artificial, né? Mas outras tendências também despontaram, como retail media, que foi bastante forte também, o Everywhere Commerce, que é algo que eu trabalho diariamente, que hoje me fascina. Então, foi muito falado, tudo se gerava no Everywhere Commerce, né? Tanto inteligência artificial quanto retail media. A gente ainda ouve falar um pouco sobre o mini-channel e ouve também falar muito sobre loyalty, né? Então, por mais que a gente esteja com temas que não são tão inovadores quando a gente pensa em mercado, para o varejo, quando a gente fala em inteligência artificial, com certeza foi o tema mais quente.
E é interessante porque se eu For imaginar aqui um pouco, inteligência artificial é, digamos, o tema dos temas. Quero dizer, me explico melhor. O que você mencionou desde o Everywhere Commerce, Loyalty, essa unicanalidade que já é algo que, enfim, já faz parte há alguns anos da conversa no varejo, mas com certeza você vai trazer outras novidades. Personalização, que é outro tema. Tudo isso, com certeza, está sendo impactado e acelerado pela inteligência artificial. Então, o grande ponto de partida é a inteligência artificial. E talvez, né, para começar um pouquinho a entender qual o papel dela, ainda mais num varejo que, digamos, depende dos vendedores humanos e físicos, queria até começar um pouco pela tua visão. Como que a inteligência artificial está impactando o papel do vendedor nas lojas? Ou neutro, não sei. Inteligência artificial agora já está complicado até de definir. Ela, ele, o que for, a inteligência artificial vai substituir vendedores, vai complementá-los, vai torná-los super vendedores. Há espaço para uma coexistência ou temos que escolher entre os dois? Eu já tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua, Paulo.
Você já deu a resposta. Na verdade, na sua pergunta, você já deu a resposta. Eu vou começar pela substituição. Sim, ela vai conseguir substituir um atendente. Quando eu digo isso, pode parecer um pouco chocante. Eu vou dar o exemplo do Walmart e vou dar o exemplo do roteiro do supermercado. Eu estou no Walmart, eu vou comprar um produto de limpeza. Quando eu vou comprar um produto de limpeza, normalmente eu não vou chamar um atendente para poder perguntar sobre o produto de limpeza. A gente acaba autosserviço, você vai lá e pega. A inteligência artificial vai guiar essa jornada pelo site ou pelo ponto físico de venda. Então, o simples fato de dar informações sobre um produto, sugerir um produto, a gente está falando de uma camada simples de atendimento. A inteligência artificial, ela vai conseguir substituir, obviamente, substituir quem não faz um trabalho bacana de atendimento, né? Quando a gente fala de atendimento, também tem vários níveis, mas ela vai conseguir sim substituir em alguns casos. Em outros casos, ela vai ser totalmente complementar ao vendedor. Então, o vendedor. Isso já está acontecendo hoje com as ferramentas de CRM. Ele consegue ter uma agenda de clientes existentes dentro da loja, e com essa agenda ele já vai ter alguns features de inteligência artificial que vão ajudá-lo na sugestão de produto e na tomada de decisão do que vai trabalhar com o cliente. Só que ela vai formar super vendedores, super personal shoppers. Ela vai formar vendedores. E eu vou trazer um exemplo, e aí um exemplo com case rapidamente. Zalando, marketplace europeu, eles têm um fashion assistant. O que que faz o fashion assistant? Ele não sugere looks. Ele te pergunta para onde você vai, que ainda é a primeira camada da inteligência artificial que a gente está falando de texto, né? Ele pergunta para onde você vai, mas ele te dá respostas já complementando o seu lifestyle. Exemplo, a gente perguntou. Tem um exemplo perguntando sobre um casamento em Santorini, na Grécia, em julho. A inteligência artificial já diz o clima, mas ela diz além do clima que venta muito. Então, uma mulher tem que ir com um vestido, provavelmente de seda, porque outro tecido vai ficar voando. Então, a inteligência artificial ela serve para trazer para o vendedor muita informação, para gerar super personalização no atendimento. A inteligência artificial serve para decupar os dados para o vendedor. O vendedor vai ter os dados prontos do André para poder trabalhar com ele. E a inteligência artificial, em alguns casos, vai sim substituir a jornada, principalmente do atendente, porque do vendedor ela não substitui.
Exato, concordo, tem uma diferença entre atendente e vendedor e inclusive entre vários outros papéis no varejo, mas com certeza ela pode ser um aliado na medida que a gente desenhar bem o que que ela faz melhor e o que que a pessoa faz melhor. E já tocamos no tema da personalização. E personalização, enfim, é algo que desde o começo dos tempos, todos nós como clientes e consumidores de qualquer negócio e produto queremos ser tratados de forma personalizada. Só que tem um problema, vendedor né, nós temos uma capacidade cognitiva limitada, quer dizer, né? Já temos muita coisa para pensar na nossa vida pessoal. Imagina no trabalho lembrar do nome, preferência, hábitos de todos os nossos clientes. E aí a inteligência artificial vem nos ajudar. E você fez o exemplo de como ela trabalha, processa, os dados. Personalização digamos, Em um mundo desse, algo que você enxerga como uma tendência que vai a cada vez mais se tornar importante, então ao ponto de não só personalizar a experiência que a gente espera, mas antecipar a experiência e as vontades que a gente tem, até onde a gente pode chegar em termos de personalização, que para mim é uma das, pelo menos, características de uma experiência boa de consumo que mais me chama a atenção. Desde ser chamado pelo nome do atendente da padaria da esquina, mas também daquele e-commerce que consegue me predizer talvez qual presente comprar numa data comemorativa. Até onde a gente pode chegar em termos de personalização?
Até onde a gente pode chegar, eu não sei te responder, porque cada vez mais eu vou aprendendo. Não, é realmente curioso, porque a gente não sabe onde vai chegar.
É
O que eu posso
impressionante.
te garantir, o que está acontecendo agora, tá? Então, nós já temos hoje players, nós já temos varejistas que estão dizendo para os clientes o que eles devem comprar com base no seu histórico de compra. Isso é machine learning, não chega a ser inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial junto com o machine learning, ela vai conseguir sim dizer para você: Andréa, você tem uma noiva, você precisa comprar presente para ela no Valentine's. Então, isso a inteligência artificial já consegue te dizer. A inteligência artificial vai trabalhar na personalização em dois momentos. No momento, quando a gente fala de prever a compra, de sugestionar a tua compra futura com base nos seus dados e com base nos dados externos. E ela vai trabalhar na personalização do teu produto. Então, são dois pontos que a inteligência artificial vai trabalhar para ti. Exemplo, eu não só vou trabalhar na compra do seu presente para sua noiva, como eu vou trabalhar na sua playlist de música, no seu streaming, para você, de acordo com as suas características, para aquela data. Então, eu personalizo a tua intenção de compra e personalizo o produto que eu vou vender para você naquela data. Então, ela consegue trabalhar nos dois eixos, produto e atendimento.
E vamos lá, e se um dia tiver a possibilidade de um varejista ter acesso aos meus dados, tô chutando, tá? Musicais, e ele percebe que eu tô ouvindo, tô de novo imaginando, ouvindo uma playlist do Coachella 2024. Será que chegará um momento em que um varejista poderá já me fazer sugestões sem que nem eu peça de look pro Coachella? Eis, porém, surge também uma questão que eu quero que debater com você é. Qual o grau entre e a linha tênue entre personalização e invasão da privacidade? De novo, óbvio, com o consentimento do cliente, mas será que a nossa privacidade vai virar uma coisa do passado? Ou em troca de algumas informações, nós podemos ainda melhorar a experiência como consumidores?
Todo varejista tem esse medo, essa tua parte final, assim. Todo varejista tem medo de ser invasivo. Eu trabalhei com muitas marcas de luxo, e a Farfetch, para mim, é o maior exemplo disso, né? Quando a gente implementou social selling na Farfetch, eu implementei o programa de falar no WhatsApp com aquele cliente de luxo para vender uma bolsa de 20 mil reais. A pergunta que não calava era: nós estamos sendo invasivos? Porque a gente tem os dados do cliente. E tem LGPD para isso, para poder dar ok. Eu posso entrar em contato com a minha cliente pelo WhatsApp. Então, houve um temor e houve uma aceitação muito grande, porque quando o cliente percebe que é um benefício, benefício e não uma invasão seria eu já falar, por exemplo, o nome da tua noiva, já chegar num approach muito, muito forte. Já um benefício é eu trago para você soluções de presente para o Valentine's Day. E eu trago uma solução para te ajudar, e não de uma maneira oportunista somente para vender. Então, quando o cliente, pela minha experiência, André, quando o cliente percebe que você tem um vendedor ou uma marca querendo benefício mútuo, o win-win, esse cliente muito provavelmente vai aceitar de bom grado. É como você trabalha a comunicação do seu canal. Seja um canal de inteligência artificial, seja um canal humano, seja um canal automatizado, é como você trabalha a comunicação e mostrar esse benefício para ele. E é claro, o cliente vai conseguir falar: não quero mais falar com você. Bom, então eu acredito que no ganha-ganha, a maioria vai dizer que sim. E aquele percentual que não, a gente para de atender desse jeito. Eu acredito que hoje nós temos esse livre-arbítrio com os nossos dados. Porque hoje os grandes players, Meta, Google, eles têm tudo, né? A gente hoje pode ser, nós somos pequenos experimentos de laboratórios que entregamos todos os nossos dados para grandes players, às vezes por nada, né? Por nada. Então, hoje, quando a gente fala de limite de dados, limite de invasão, inteligência artificial, nós vamos. É imprevisível ainda como vai ser regulamentação, como vai se transformar isso, ou vai se moldar, mas eu vou poder dizer: não quero, não quero mais saber de você. Tchau.
Isso é perfeito, porque pelo menos um opt-out que é importante, ajuda as pessoas a experimentarem e entrarem, pelo menos, né, para experimentar isso logo de cara. Isso sabe o que que me lembrou? Me lembrou um pouquinho do momento da área de saúde. A área de saúde vive-se um pouquinho a mesma coisa, através de sensores, wearables, devices, sei lá, todo tipo de Apple Watch, Garmin, o que for, consegue-se medir dado em tempo real do paciente, e esse dado, se compartilhado com instituições de saúde, ou teu próprio seguro, ou médico, ele pode ajudar a prevenir doenças. Eu acho que, exato, até onde o próprio paciente, no caso do varejo, o próprio shopper, ele ou ela estiverem dispostos a experimentar os benefícios que possam vir de volta, no caso da saúde, obviamente, uma maior prevenção, no caso do varejo, uma maior assertividade, eu acho muito interessante, e a inteligência artificial, através do poder dos dados, garante isso. O único problema, e você concordará comigo, é quando o varejista tem um monte de dados sobre o cliente, promete personalização, e aí depois vai tudo padronizado como antes. É frustrante, um tiro no
Entrei
pé.
no marketing massificado.
É melhor. Exato, é melhor quase não pedir nenhum dado do cliente, porque você cria uma expectativa e você deixa de cumpri-la. Enquanto, se você ainda não estiver preparado, não prometa personalização em troca, se o sistema e a área de TI não estiver preparada. Mas, falando um pouquinho sobre essa analogia da área de saúde, me veio em mente outro conceito. Que a área de saúde, devido a esta infinidade de pontos de contato que a tecnologia permite ter entre paciente e operadoras de saúde, independente que foram hospitais, médicos, planos e assim por diante, isso leva a área de saúde a ser uma área onde a gente não tem mais experiência de saúde só num hospital, numa clínica ou num laboratório. A gente tem uma experiência de saúde o tempo todo, aonde for, e talvez o termo everywhere commerce nos leve a dizer que isso esteja acontecendo no varejo também. É isso o que se define na área de varejo Everywhere Commerce e como que a tecnologia está impactando essa experiência de você poder fundamentalmente comprar na hora que você quiser, aonde você quiser.
O Everywhere Commerce acontece aqui.
É
Começa acontecendo
smartphone.
aqui no celular, né? Então, a partir do momento que hoje eu estou em contato com qualquer marca pelo celular e posso terminar minha transação pelo celular, um link de pagamento pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde for, o Everywhere Commerce já está acontecendo. A tecnologia já impactou, independente de inteligência artificial, independente da gente ir longe, a tecnologia já impactou o consumidor através da venda à distância, né? Da venda e do serviço e do relacionamento à distância. Nós temos no Brasil o WhatsApp como o grande protagonista do Everywhere Commerce. É, e hoje, no Brasil, nós temos o segundo maior engajamento do WhatsApp no mundo e utilização do WhatsApp no mundo. É, nós
Impressionante.
ficamos, né, hoje nós ficamos mais de 9 horas por dia ligados, né, na internet. Nós temos essa característica e o WhatsApp permite para a gente hoje um trabalho muito consistente no varejo. Né? Hoje o WhatsApp ele é um drive de muitos negócios. E quando a gente fala de Everywhere Commerce, não é só a transação. Então, eu trouxe um lado muito mais transacional. Mas quando a gente fala de Everywhere Commerce, a gente está falando de e-commerce através de conteúdo, e-commerce através de influenciadores, e-commerce através de vendedores afiliados. A gente abre um leque muito maior que a gente está observando só com uma lupa transacional. Então, o varejista hoje, ele precisa entender que Everywhere Commerce, ele vai muito além da transação. Ele está em todos os lugares. É realmente isso. Assim, eu estou assistindo um filme, eu posso ser impactado para comprar naquele momento um conteúdo que eu não estava imaginando, Terminou um filme, isso já a Amazon faz, né? Isso já não é mais novidade. Eu já posso ali comprar uma lista de algum item que eu quero. Então, quando a gente fala de e-commerce, vai muito além da transação. Óbvio, transacionalmente, a gente já está ok, né? Então, a tecnologia já conseguiu chegar para que transacionalmente a gente consiga efetuar uma compra e receber de qualquer lugar, né? Com o celular.
Que é isso, é um pouco do conceito da omnicanalidade. Me corrija se estou errado.
Isso é um pouco do conceito da omnicanalidade, mas aqui a gente está falando ainda de um canal. A omnicanalidade, ela é a integração dos canais, né? Então a gente
Perfeito.
vai um pouco além quando a gente fala de omnicanalidade. Aqui eu estou falando o seguinte: onde quer que eu esteja, eu posso comprar. Eu posso clicar e comprar. Só que quando a gente fala de everywhere commerce, não é somente a compra. Então vai muito além da compra, vai muito além da transação. E com certeza, marketing de conteúdo, o conteúdo, a gente chama de content commerce, ele é algo muito relevante e muito pouco utilizado pelas marcas. Então, content commerce é uma grande vertente quando a gente fala do everywhere commerce, porque o cliente, o nosso consumidor, ele pode estar sendo impactado por conteúdo de qualidade, sendo nutrido pela marca e, ao mesmo tempo, ele vai lá e clica e compra, porque ele realmente ele teve um call to action diferente. Então, a gente está falando aqui de transação e está falando também de não transação, desse cliente que está sendo impactado pela marca e vai comprar agora ou futuramente vai comprar.
E, digamos, omnicanal e everywhere commerce, esses conceitos são conceitos que muito provavelmente, ainda mais do everywhere commerce do que omnicanalidade, imagino, foram falados muito na NRF, que traz um pouco das tendências e da visão global, ainda mais focada nos Estados Unidos. Então, minha pergunta para você é: como que você olha em grau de maturidade das empresas de varejo americanas ou internacionais, ou a Ásia? A Ásia também é muito interessante em pontos de benchmark, comparadas com as varejistas brasileiras, que fazem muita coisa muito bem, mas será que estamos no nível das outras nestas frentes mais inovadoras? E se não, o que que pode ser feito melhor pelo varejista brasileiro?
Quando a gente olha numa perspectiva store design, por exemplo, indo para um outro lado,
Tá.
estamos completamente em linha. Shopping center, completamente em linha. Então, assim, a gente não deixa a desejar, obviamente, quando a gente vai para Nova York, tem as grandes flagships, então, assim, mas a gente não deixa a desejar no que é loja, no que é e-commerce também. Eu não vi muitas novidades quando a gente fala de navegação, usabilidade. O Brasil faz isso muito bem. O que falta nas marcas varejistas brasileiras, e aqui você está falando com uma pessoa que trabalha há 20 anos nessas marcas, né? Agora como consultor, mas há 20 anos, então eu me encaixo nesse ponto. Falta PP, planejamento e processo. É isso que nós não temos e que os americanos, os asiáticos têm de sobra. Já trabalhei em empresa americana e o ritmo é outro quando a gente fala de planejamento e processo. E por que que isso impacta absurdamente a parte tecnológica e principalmente a parte de inteligência artificial que a gente começou a falar? O uso de dados é fundamental, uma governança de dados, um ecossistema de dados é fundamental para que a inteligência artificial rode da maneira que eu quero, para gerar superpersonalização nas múltiplas jornadas. E ainda as empresas brasileiras sofrem com o ecossistema, a organização, a governança de dados. Obviamente, temos muitos benchmarks positivos, então não estou falando que o mercado age assim, mas a grande maioria das empresas brasileiras ainda não entendeu a grande oportunidade, não só para vender, mas para vender daqui 5, 10 anos, porque outros players vão estar com esse grande ecossistema de dados. Então, esse para mim é o ponto, assim, não é sobre tecnologia. Não é sobre o quanto avançado nós estamos no varejo, porque nós estamos ali. O nosso ponto é planejamento e processo.
Até porque, como você disse, Paulo, do que adianta ter muito data point sobre o cliente, o consumidor, se a gente não tiver uma habilidade analítica como varejistas de tomar melhores decisões a partir disso, de visualizar os dados, de personalizar a experiência em troca? Sem planejamento e processo, eu entendo que isso seja muito difícil de alcançar. Bom, Nós temos um apanhado aqui um pouquinho das principais tendências, que estão impactando o varejo agora. Mas um pouco vindo da NRF, ou até da tua própria experiência e vivência do dia a dia do varejo, se você tivesse que olhar para o futuro, para o que está por vir, assim, você diria que tem novas tendências vindo, ou você diria que tem um aprimoramento ou uma renovada importância de algumas outras? O que que você diria para o varejista que está tentando entender como será o varejo daqui a 5 anos ou 10 anos? Sabendo que é muito difícil, né? Prever o futuro, não temos uma bola de cristal.
Eu sou muito pé no chão, André, assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão nas minhas colocações, nos meus projetos, no meu trabalho. Então, assim, eu vejo que não tem grandes tendências, opinião Paulo, não tem grandes tendências que estão vindo. Existe um aprimoramento, óbvio, a inteligência artificial é o que está baseando, mas existe um aprimoramento das tendências já existentes. Então, não existem grandes novas tendências que eu vi, assim, coisas muito disruptivas, como foi o metaverso há 4 anos atrás. Se eu falava nisso, não, não, a inteligência artificial, ela convive com a gente. É diferente de um universo paralelo, né? Então.
Inclusive, Paulo, não sei se você acompanhou, mas eu lembro na época do metaverso e tudo, muito se falava, e eu lembro que foi organizada a Fashion Week no metaverso, né? E a expectativa era grande e tudo, e até marcas botaram muito dinheiro. E eu fui assistir. E muito melhor a Fashion Week de Milão, São Paulo, New York, onde for, só que mantém ela no mundo real. Quando eu vi aquilo, disse: ainda estamos muito longe do metaverso ser uma tendência real para o varejo. Mas assim, óbvio que na gamificação e tudo foi engraçado, divertido, mas ainda estamos longe. Então, é por isso que eu gosto dos teus pés no chão, porque eu também sou assim, de não entrar logo de cara nas tendências. E não acho também errado um varejista experimentar e brincar com o que surgir e talvez, se não der
Mas
certo, paciência.
tem uma tendência que eu não falei.
Quero
Eu não
ouvir.
sei se eu posso considerar como uma tendência, porque já está acontecendo agora, mas como uma revolução que vai acontecer, na minha opinião, daqui 6 meses. TikTok Commerce. O TikTok, ele lança no Brasil, no segundo semestre, sua plataforma de e-commerce, e pelo engajamento que nós temos, Brasil, nas redes sociais, pelo engajamento que nós temos no TikTok hoje, eu acredito que será um grande sucesso e sim divisor de águas. Então, eu acredito muito nessa tendência. Se tivesse que escolher uma tendência para apostar, para mim seria essa.
E te confesso, Paulo, que eu também concordo nisso. Quando inicialmente surgiu o social commerce, e era muito mais através das lives ou em plataformas de streaming, ou, né, um pouco se tentou no Instagram e tudo de fazer social commerce, eu tinha um pouquinho de dificuldade em entender, ou não tanto de entender, mas de acreditar que isso pudesse funcionar, porque as redes sociais, elas eram ainda não tanto um lugar de pesquisa proativa, onde você queria ter informação sobre algum produto, pelo menos não tanto o Instagram, você queria mais saber da tua rede de contato, das pessoas que você seguia, não necessariamente um lugar para consumir ou comprar. Mas o TikTok hoje, sinceramente, me lembra muito mais um competidor direto do Google em busca do que um competidor apenas direto do Instagram em criação de conteúdo. Virou um lugar onde as novas gerações buscam produtos, tutoriais, informações, e isso faz com que a pessoa, o usuário do TikTok, tem uma propensão muito maior, ao meu ver, a se engajar com o social commerce no TikTok do que mais nada. Eu não sei se já na China está tendo experimentos no TikTok, nos Estados Unidos,
Já tem
imagino que sim.
experimentos, é um sucesso.
Deve ser um sucesso.
O grande. Não é demora, mas o lançamento no Brasil está previsto porque eles querem o ecossistema completo, né?
Claro.
Diferente do Instagram, que tem todo o ecossistema completo, mas você precisa sempre de um repositório para poder fazer a venda, o TikTok quer fazer a jornada full. Tem uma outra coisa do TikTok, além da busca, que para o Brasil fica mais assustador, ou positivamente assustador. O TikTok é o principal concorrente da Rede Globo.
Com
O TikTok é
certeza.
TV. O TikTok é TV. Então, o que o Instagram tem de rápido, cada vez os vídeos estão mais curtos, engajamento mais curto, voltando para o engajamento de fotos. Então, o que tem o Instagram de rápido, o TikTok, as pessoas permanecem nos vídeos. Então, é
Isso é
uma
impressionante.
dinâmica diferente. E esse permanecer nos vídeos, ele vai lembrar o quê? Uma live commerce. Então, ele vai lembrar o quê? O canal de vendas, mas uma venda por conteúdo. Não um canal explícito de vendas. Mas eu estou fazendo tutorial de maquiagem, eu estou vendendo o produto e colocando a sacolinha. A sacolinha. Diferente de uma live commerce. Então, a dinâmica do TikTok vai permitir que eu tenha mais tempo, que eu engaje e que eu realmente tenha uma decisão de compra. Que no Instagram hoje você tem uma decisão de compra, mas ela é muito mais rápida e precisa ser alicerciada muitas vezes por outro canal. Eu, assim, cada vez mais a força do Instagram para venda, ela precisa estar alicerciada. Então, eu estou com o influenciador, eu estou com a sacolinha, mas eu tenho que estar alicerciado em outros canais para fazer isso acontecer. No TikTok, acredito, Paulo, que a gente vai conseguir ter mais engajamento pelo tempo que o usuário fica em cada um dos vídeos. Então, eu estou bem ansioso para essa chegada do TikTok Commerce aqui no Brasil.
Com certeza, e eu também estou me abrindo cada vez mais ao TikTok, buscando, pesquisando coisas, e com certeza irei ser um dos clientes desta nova ferramenta. Então, adorei, concordo com isso. Eu acho que outras modas, como, enfim, realidade aumentada e tal, ainda tem a amadurecer muito. Então, concordo total com você. Muito bom, Paulo. Nós chegamos ao fim desse nosso papo. Foi muito gostoso. Queria também te deixar um espaço para quem se interessou no papo, onde eles podem te achar, onde podem. E até um pouco mais sobre também o que você oferece para varejistas e não só. Conta um pouquinho mais aqui, só para finalizar, sobre onde podem te encontrar e o que você pode oferecer para eles.
Vamos lá. É, hoje o Paulo trabalha com transformação digital para o varejo, mas bem focado em social commerce. Então, hoje a Pecom oferece criação de programa de social commerce, treinamento de social commerce, consultoria em social commerce, WhatsApp, Instagram e agora TikTok também, né? Então, a gente está trabalhando muito forte no que a gente chama de Everywhere Commerce, no social commerce, né? E hoje pode me achar nas minhas redes, arroba Paulo underline Conejeiro no Instagram e no LinkedIn, Paulo Conejeiro. Então, vocês conseguem me achar por aí.
E com certeza na descrição desse episódio terá todos os contatos do Paulo. É só buscar ali na descrição do episódio. Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui. Você abriu a cabeça da gente para este mundo do varejo, do qual nem todos os ouvintes do Metanoia Lab devem ser especialistas. Alguns sim, são inseridos, mas com certeza você trouxe uma perspectiva diferente a partir do teu expertise. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Paulo.
Eu que agradeço, André. Só queria deixar uma frase no final que, depois de MRF e de conversar com muitos varejistas, a gente ouve muito varejista reclamando, assim, ah, o varejo era melhor antes, era mais fácil reter o cliente, não tinha tanta competição. E eu falo o seguinte, o futuro do varejo, ele é colorido. A gente tem tanta, e eu vi muito isso, as marcas voltando para a cor e algo realmente renascendo. Por quê? Nós precisamos... Se a gente olhar há 2, 3 anos atrás, a gente não tinha metade das ferramentas que a gente tem agora. Então, o
Verdade.
futuro hoje é muito mais fácil você ir atrás do cliente, porque você tem mais opções. E é isso. Muito obrigado, Andréa.
Obrigado você, Paulo, com essa mensagem positiva e otimista, né? Porque também muitos podem ficar assustados. Nossa, é tanta coisa e tal. Será que isso vai me substituir? Não. É só na medida que a gente também quiser se abrir a essas novas novidades, né? Então, muitos que tiverem cabeça fechada, ah, não, isso não é para mim. Vai perder o bonde andado, tá? Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui. Então, queria, como recado final para os ouvintes, para nossos Metanoia Lovers, como sempre, refletir um pouquinho sobre isso, passarem seus comentários, feedbacks ou até reclamações pelo meu site, andreaiorio.com. E lembrando que, como sempre, este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que você precisa para acelerar a sua transformação digital. Então, muito obrigado, ouvintes, e até a próxima semana com mais um episódio do Metanoia Lab.